Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, começamos mais um boletim olhando para a movimentação em Chicago. Houve uma reversão da tendência aí no pregão de hoje. O mercado, que trabalhou de forma negativa boa parte da sessão, acabou encerrando com altas de 2 até 4 pontos nos principais vencimentos, dando sequência, portanto, a um movimento de alta que já vem acontecendo há 8, 9 pregões seguidos. A gente vai confirmar isso com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para entender que sinal é esse. Parece que o mercado ele só conseguiu inverter aí a tendência, caminhando já para o final das negociações, Vlamir. Já é um sinal de desgaste? Já é um sinal de que o mercado está saturado dessa sequência de alta?
Olá, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, ele já está começando a liquidar, né? Ele já perdeu todo a energia que ele tinha acumulado aí com relação às perdas da safra americana, do problema da seca, do tornado de 2, 3 semanas atrás. Então, os argumentos climáticos, eles começam a perder fôlego de agora em diante. As lavouras avançam na fase de maturação, então já temos aí cerca de quase 15% das lavouras em maturação nesse momento. Estamos com 2 semanas de alta já no pregão, então o mercado ele precisa de uma liquidação em busca de lucros. Hoje ele fez isso, mas depois ele reverteu, ele está conseguindo criar ainda, está tendo suporte bom aí na faixa 9,60 nos curtos e 9,70 nos médios e longos, mas ele já encontra dificuldade para avançar mais, né? Ele está com dificuldade para furar os 9,80 e aquele sonho que o produtor espera aí dos 10 dólares, ele está bem longe ainda, mesmo sendo um número perto, ele está precisando agora de uma nova fonte de energia, ou seja, precisa de notícias boas, importantes, para ele conseguir avançar e quebrar essa barreira. Então, o que poderia ser isso, Alex? Isso poderia ser no relatório do USDA da semana que vem, no dia 11, ele trazendo aí uma queda forte na safra. Mas eu acredito que o USDA, como conservador, ele dificilmente vai derrubar muito a safra americana nesse momento, ainda que não está em colheita. Então, se tiver perdas maiores, ele vai anunciar lá em outubro ou até novembro. E é provável que ele venha aí. Nós estamos acreditando numa safra entre 116, no máximo 117 milhões de toneladas. O USDA apontou 120,4 no relatório passado, né? Então, eu acredito que o USDA, no estilo USDA, ele deve ir na faixa de 118, 118,5. E isso o mercado já absorveu, né? As perdas são maiores. Então, esse fator, talvez, ele não tenha força aí para trazer mais pressão positiva, né?
Para trazer fôlego para Chicago, precisa ser abaixo de 117 milhões de toneladas, então?
Tem que ser abaixo aí, porque daí o mercado vai ficar bem ajustado e em cima das grandes importações da China, que ela fez esse ano do Brasil, e das compras que ela está fazendo lá nos Estados Unidos, o mercado já vai começar a olhar a China e provavelmente o USDA teria que ajustar para mais de 100 milhões, aí 100 milhões, 101 milhões de toneladas as importações chinesas, que é o que deve acontecer, que deve ser a realidade, né? O USDA na safra nova apontou 99 milhões, então ele precisaria de dois fatores: reduzir mais a safra americana e aumentar a importação chinesa. Os dois fatores são reais, a safra americana vai ser menor e a importação chinesa vai ser maior. A grande questão é o quanto menor vai ser essa safra americana, né? Se o USDA vier com 118, 119 milhões aí, que vai ser um número menor do que o mês passado, mas não vai conseguir trazer a pressão necessária, né? Se for esses dados, né?
Muito bem. Então, esse sinal de cansaço deve fazer o mercado trabalhar nesses níveis ou pode ter movimento de realização aí, Vlamir?
Olha, amanhã é sexta-feira, né? Pode ser que tenha movimento de realização, porque além de que é a sexta-feira, segunda-feira é feriado no Brasil e o mercado, mesmo lá em Chicago, ele vai trabalhar, ele não é feriado deles, mas eles olham que o Brasil vai estar fora do mercado, então automaticamente esfria ainda mais. Talvez amanhã seja um dia de realização de lucros, porque hoje ele está acabando o dia aí com 3, 4 de alta aí, o spot aí, que é o setembro, ele está com 6 de alta, então o mercado já evoluiu bastante, né? Então, não precisamos nos assustar aí se tiver uma liquidação amanhã.
Muito bem. Então, precisa de notícia nova para voltar a subir. E essas notícias viriam do relatório do USDA, que precisaria, ao mesmo tempo, reduzir a safra americana e aumentar a importação chinesa. Mas não é qualquer redução. Você está falando que precisa baixar aí pelo menos 3 a 4 milhões em relação ao relatório passado, certo, Vlamir?
Exatamente, Alex. Ele tem que trazer um número desse de 3, 4 milhões abaixo para ele dar consistência, né? Porque daí ele vai deixar um quadro da oferta e demanda americana e mundial ajustado, né? Então, esse é um ponto importante, né? E o relatório de hoje aí do USDA de exportações da semana, ele não trouxe novidades, ele trouxe só uma confirmação e os números efetivos ficaram mornos, né, no relatório semanal. E outro fator é o relatório do dia aí, que os americanos venderam 450 mil toneladas e dessas 450 mil toneladas, só 132 foram destinadas direto à China. Então, isso deu uma esfriada também nos ânimos dos operadores que esperavam mais da China, né? A primeira compra da semana e uma compra de dois navios só, a China precisa muito mais, né?
Muito bem. Então, ok, mercado internacional entendido, mas esse comportamento do mercado internacional tem que reflexos para os preços aqui no mercado interno, Vlamir?
Olha, ele deu uma esfriada nos portos, os portos ficaram vazios de compradores, sem interesse praticamente e também sem venda. Os compradores na faixa R$ 137, R$ 138 aí, as indicações da soja desse mês aí de outubro, de 117 a 119 da safra nova, e ambos as posições não tendo vendedores, né? Os vendedores já conseguiram números melhores, então não querem fazer. E também no mercado da soja disponível, o mercado interno está pagando mais, então também, se tem algum negócio, ele está sendo no interior, aí na faixa de 140 para o FOB Sul, até 141, 142 no CIF Indústria do Sul, que ainda está buscando produto para trabalhar e fazer farelo e óleo, né? Só que também a indústria aponta que está estrangulando a margem, porque com o dólar em queda, o farelo e óleo já não são competitivos na exportação. Então, talvez não precise tanto grão aí para esmagar, para atender mais novos negócios de exportação, somente mercado interno, né? Então, o fôlego interno com o dólar em queda também está chegando ao limite.
Muito bem. Então, a gente tem aí uma necessidade de preocupação, então, com plantio agora, Vlamir. Comercialização deixa para depois, dá para dizer isso? Ou ainda é cedo?
É, exatamente, Alex. A questão agora é que o produtor ele tem que começar a olhar para os campos, como é que vai ser o arranque do plantio. O plantio americano plantio brasileiro, aliás, deveria começar já no fim da semana que vem, mas ainda não tem chuvas. E dessa forma, vamos começar com um leve atraso, né? Mas assim que entrarem as primeiras chuvas e que derem condições aí para plantar, vai ser aquela corrida de plantio no Brasil, no Paraguai, todo mundo vai plantar mais. E essa onda pode ser uma onda negativa para Chicago, Alex. Isso tem que tomar cuidado, que normalmente as melhores cotações do mercado de Chicago elas ocorrem nos meses de julho e agosto, no máximo ao começo de setembro. E nós estamos aí terminando o período histórico das melhores cotações que geralmente giram em Chicago.
Daí vem a perspectiva de plantio no Brasil e tem a colheita nos Estados Unidos também avançando.
A colheita andando nos Estados Unidos também é um fator que pressiona, e o plantio andando bem na América do Sul também pressiona. Então, nós deixamos de ter os fatores positivos, que é o clima seco que estava nos Estados Unidos e ainda está, né? Para ter fatores que são contrários, né? Então, muita atenção aí para o produtor, ainda que tenha alguma coisa de soja para comercializar da safra velha ou que pretende fazer alguma posição de safra nova antes do plantio. Então, talvez aí nós estamos aí com os últimos cavalinhos encilhados passando aí nesse momento, nessa semana, talvez na semana que vem, para essa véspera de plantio aqui e colheita americana, né? Porque depois, geralmente quando ambos andam bem, colheita americana e plantio brasileiro, que coincidem, né? Eles são fatores que pressionam o mercado. Dá para ver que nessa época em diante o mercado começa a recuar. Lá em Chicago, né? E se coincidir com o dólar em queda aqui, são dois fatores de baixa, né? Porque bem. Aqui, por enquanto, o pessoal está apostando que o dólar ele já perdeu um pouco de fôlego e E agora, se o governo conseguir emplacar essas novas reformas, medida que está indo para o Congresso, tudo, o mercado financeiro ficar mais otimista, nós podemos ter mais uma pressãozinha debaixo do dólar. Então,
hoje o dólar perdeu bem, né?
O dólar hoje perdeu bem, o mercado, aparentemente, o governo começou a ter uma melhor aceitação pelo mercado financeiro, né? Então, esse é um fator importante.
Muito bem. Meu caro Vlamir Brandalize, obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Ficou muito claro, principalmente agora. Vamos esperar para ver notícias novas. Só as notícias novas vão fazer o mercado buscar novos patamares de preços lá em Chicago. Por enquanto, parece que está saturado o movimento de alta, parece que está saturado aí. Vamos acompanhar o desenrolar aí dos próximos dias. Por enquanto, obrigado, Vlamir.
É isso aí, Alex, exatamente, que fechou aí. Agora, a gasolina que tinha para injetar a onda autista, nós já estamos terminando ela. Agora precisamos de uma gasolina nova, né? Precisa de alguma notícia nova para poder mais arrancar um pouquinho mais e tentar furar os 10 dólares, que é o sonho de todo mundo aí, né?
É isso aí. Legal, Vlamir. Grande abraço para você, meu amigo. É
isso aí, Alex. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
Até mais. Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, portanto, analisando o mercado da soja aqui para a gente. As indicações não são das melhores, enfim, para quem achava que o mercado seguiria em alta, alta constante aí, parece que está perdendo o fôlego. A gente tem que observar o que vai acontecer, obviamente, nos próximos dias, mas essa patinada de hoje lá em Chicago já foi uma indicação de que o fôlego está sendo perdido. Além do mais, tem agora as especulações sobre o plantio na América do Sul, que tende a começar já nas próximas semanas, e o avanço da colheita lá nos Estados Unidos, fatores que são negativos para os preços, obviamente, dependendo aí das condições. Então, vamos acompanhar para ver como o mercado vai reagir a esses novos fatores, e mais que isso, ao relatório do USDA, que vai ser divulgado na próxima semana, que precisa trazer também para a modificação de patamares de preços aí em Chicago, números novos, tanto de oferta, tanto da produção americana, que no último relatório foi de 120,4 milhões de toneladas, quanto de demanda. A China demandando mais soja americana, ajustando, portanto, a questão dos estoques lá nos Estados Unidos. Vamos ficar atentos para essas informações no relatório. Bom, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O novembro, fechando a 9 dólares e 66 por bushel, fechou com alta de 4 pontos. Março, 9 dólares e 72 por bushel, 3 de alta. A mesma alta para maio de 21, 9 dólares e 74 por bushel. E o julho fechou a 9 dólares e 76 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. São os números da soja. A gente acompanha agora o que aconteceu com o milho. Milho no vermelho, setembro 3,44, queda de 5 pontos mais 25. Dezembro, 3 dólares e 53 por bushel, recuando 5 pontos. O março, 3 dólares e 64 por bushel, recuando 4 pontos e meio. E o maio, 3 dólares e 71 por bushel, uma queda de 4 pontos mais 25. E para finalizar, vamos ao trigo. Setembro, 5 dólares e 43 por bushel, queda de 4 pontos e meio. Dezembro, 5 dólares e 53 por bushel, uma queda de 5 pontos. Março, 5 dólares e 61 por bushel, queda também de 5 pontos. E o maio, 5 dólares e 66 por bushel, recuando 5 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques.